Glória a Deus, glória ao Espírito Santo, glória a Jesus, porque é um só Deus, digno de toda glória, de toda honra, porque Ele criou os céus e a terra com sabedoria. Jesus nos ensinou a orar. Assim, creio que todos sabem, não é, evangélicos, como católicos. A primeiro, santificar o nome do Senhor. Após a santificação, é que devemos pedir a vinda do seu reino. E também o cumprimento da sua vontade, como também nos ensinou a não ser descrente, aperrear-se quando faltar alimento, o essencial para a nossa vida, pedindo o nosso sustento de cada dia, porém, se pouco, agradecendo, se muito, agradecendo e se faltando, porque nós não somos descrente e sim crentes em Jesus. E também a observar que as nossas ofensas a outro é sempre mais agressiva, mais caluniosa, humilhante, que quando somos ofendidos por outro, a perdoar, para também ser perdoado, e a nos livrar das tentações do maligno, do mal, que está em derredor dos crentes, bramando como leão, para ver quem ele pode consumir, quem ele pode afastar da verdade e conduzi-lo para o caminho espaçoso e empurrando ele a entrar pela porta larga para depois vir à perdição. Porque do Senhor é o poder, toda a glória e toda a honra, com certeza, pela infinidade do tempo, certamente Jesus. Eu não sou, como já disse antes, confirmo, que eu não sou teólogo, nem pastor, nem nenhum nome de irmãos que são responsáveis pelos irmãos em Cristo Jesus em um determinado templo ou igreja ou congregação ou nome que puserem. Eu sou simplesmente humilde servo do Senhor, que me neguei há anos a anunciar o seu nome, porque eu entendia e entendo ainda que a verdade é rejeitada no mundo. Por essa razão, eu sempre me esquivei de um chamamento do Senhor a mim, eu ainda menino. Quanto a esse chamamento, quanto a esta ou essa revelação, eu não vou adentrar em explicações, porque a aceitação a isso não é fácil, não é? Eu não fui chamado por homens nenhum. Eu não fui convidado por homem nenhum. E sim, chamado pelo Senhor para anunciar o seu evangelho, que é a verdade, o evangelho da vida, e também confirmar a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus a verdade anunciada pelos irmãos nas igrejas em Cristo Jesus. Está em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14, a comparação que Jesus fez entre um fariseu e um publicano que diz o seguinte, o texto bíblico. Propôs também esta comparação a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício, sê misericordioso comigo, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Está no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Esta comparação que Jesus fez, valendo para os dias de hoje, para qualquer época, entre um fariseu e um publicano, orando os dois na casa de Deus, na atualidade, né, na igreja. Fariseu era um religioso, formalista, legalista, que todo religioso é legalista, segue as formalidades de uma religião, não é? Para se seguir estrito aquelas formalidades, não é? Da religião. Então o fariseu era um religioso, legalista, formalista, e o publicano era um cobrador de tributos. Passando para o dia de hoje, um fiscal de renda, não é? Um fiscal de renda dos estados, não é? Então o publicano na época de Jesus era um cobrador de tributos. e eram vistos pelos fariseus e outra casta religiosa como impuros, ladrões, roubadores. Então, a visão dos fariseus e outros sobre o publicano era esta: sempre se exaltando, sempre se colocando como o santo, os impecáveis, e sempre se exaltando no dízimo, né, que concedia a casa de Deus. Hoje, as igrejas. E o publicano, de uma forma humilde, ele apenas, nem levantar a cabeça, levantou aos céus, cabisbaixo, disse: Senhor, ser misericordioso comigo, sou um homem pecador. E ao dizer a oração no templo, hoje na igreja, saiu e foi para casa, não é? Como também o fariseu orou a Deus na igreja, mas de uma forma grandiosa, não é? Se engrandecendo, querendo justificar-se diante de Deus, que ele era merecedor de Deus escutar, de Deus conceder-lhe, não é? O que ele queria, E o publicano não era merecedor que Deus o ouvisse, que Deus o escutasse e o atendesse e o perdoasse. Jesus disse: digo-vos que o publicano foi justificado ao sair da igreja, do templo, mas o fariseu não, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Muito simples o que está em Lucas 18, capítulo 9, do capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. A comparação de Jesus, de um fariseu e um publicano em oração, em conversa com Deus, na igreja, no templo, né? Vejamos que Deus aborrece os orgulhosos, né? Os que se exalta, os que se engrandece, os que se acham merecedores da piedade de Deus, da misericórdia de Deus, daqueles que se sentem santos, puros, imaculados, não é? E que os outros são merecedores de condenação e de uma rejeição de Deus a eles, não é? Mas não é bem assim, pelo que está escrito em Lucas 18, no versículo 9 ao 14. Não é bem assim. Que Deus exalta os que se humilham, não é? E não justifica os que se exaltam, os que se engrandecem. Passando para o dia de hoje, ainda existe isso, não é? Os que procede dessa forma, como fariseu, existe, né? E o número é grande, a casta é grande, não é? Então, fariseus, saduceus, escribas, existiu há 2020 anos e ainda existe no dia de hoje, não é? Como também publicano. Publicano é todos que se humilha diante de Deus. É aquele Quem não se acha melhor que ninguém é aquele que sempre está reconhecendo a sua pequenez diante de Deus, a necessidade que se tem da misericórdia do Senhor, não é? Do perdão do Senhor. Esse é o publicano de 2020 anos atrás e é o publicano nos dias de hoje. É o publicano nas igrejas de Cristo Jesus no Brasil e no mundo. Entende? Porque muitas vezes a gente acha que nós não temos culpa nenhuma. Que nós vamos à igreja, que nós damos o dízimo, louvamos ao Senhor, não é? Falamos a sua palavra e pronto. Que somos merecedores de ser justificados diante de Deus e que os demais que assim não procedem não podem ser justificados, estão no inferno. Não é assim que muitas vezes a gente pensa e procede com o nosso próximo, com aquele que está do nosso lado, com aquele que está fora da igreja, que não pertence ao templo que nós frequentamos, e sim, só são justificados aqueles que pertencem à igreja que nós habitualmente frequentamos, e lá louvamos, e lá conversamos com Deus, e os outros são publicanos, até professando mesmo o nome Jesus, mas não pertence a determinada igreja, não é? É publicano, não é? Então, assim a gente procedendo, certamente nós estamos agindo como o fariseu. Então é preciso a gente refletir, é preciso a gente ter bastante cuidado para não se colocar no lugar do fariseu e condenar, e repudiar, injuriar o publicano, os publicanos de 2020 anos e também na atualidade. Então é preciso sempre a gente ser humilde. Não quero dizer também com isso que só pelo fato de reconhecer que sou pecador, estou justificado diante de Deus Jesus. Vejam bem, vamos observar. Os fariseus era religioso, fariseu, formalista, legalista, tradicionalista. Entende? Então, antes de Jesus, era assim. O publicano era rejeitado, era reprovado, condenado por fariseus, por casta religiosa da época. Por esta razão, ele recorreu a Deus no templo que era aberto, né? Não em dia de reuniões, não. Nos dias em que eles se reuniam, afirmando serem adoradores de Deus, santos de Deus, o povo ficava fora do santuário, da igreja. E era aberta em dias em que eles não estavam reunidos, mas limitando, dando um limite de linha para o povo chegar ao templo. Então o publicano esperou esse dia, esse momento, ia passando em frente ao templo, entrou e assim disse: Senhor, ser misericordioso comigo, eu sou um homem pecador. E saiu, e foi embora. E o publicano continuou com sua grandiosidade, né? Então, a oração que foi justificada foi a do publicano. As legalidades, as formalidades, as tradições religiosas do fariseu, não, não. Então, hoje é, crer no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Publicanos. E quem diz? Crê em Jesus para quê? Eu sou um homem religioso. Eu tenho minha religião. Eu sou legalista, formalista. Eu sigo estritamente a minha religião. Aí está o fariseu. E com isso, agradecendo a Deus, apesar de tudo, apesar do imbróglio das religiões que há no mundo, apesar da falta de compreensão, de amor que é grande no mundo, apesar dos dias difíceis que nós enfrentamos, não é? Eu agradeço a Deus mais um dia de vida por esse momento e peço e suplico a Deus, como um publicano, a sua misericórdia para mim? Não, para todos os publicanos e também, né, para os fariseus. E assim está encerrado mais um fato verdadeiro. Minha ideia? Não. Longe das minhas ideias, dos meus pensamentos humanos, mais um fato verdadeiro da palavra de Deus. E com isso está encerrado mais um DJCV. Conexão com a Verdade no podcast Anchor, no Spotify e também no Rádio Public e às vezes também no Facebook, segunda, quinta, sábado, às 9 horas da manhã, por este humilde publicano, servo de Cristo Jesus, José Afrânio Barros Costa, de Maceió, Alagoas. Nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, santifiquemos o seu nome, que o reino que o Senhor prometeu venha para nós, que a sua perfeita e gloriosa vontade seja feita por nós. Cumpra-se a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Que o nosso alimento de cada dia, o Senhor, nos conceda, o pouco, o muito, o mesmo, faltando. Porque nós acreditamos em ti, Senhor, acreditamos que o Senhor é um Deus de providência. Perdoa-nos as muitas ofensas que a gente faz com o nosso próximo. E também perdoa as poucas ofensas do próximo contra nós. Senhor, nos livra das tentações do mal, porque ao Senhor pertence todo o poder, no céu, na terra, a glória e a honra por toda a eternidade. Jesus, certamente. Todos que clamar o nome do Senhor será salvo. Está em Romanos 10, versículo 13. Crer no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Em Atos 16, versículo 31. Apesar da vida nos trazer transtorno, nos trazer tribulações, nos abater, mas, mesmo assim, eu agradeço a Deus esse momento. Eu agradeço a Deus por ter dormido e ter acordado. Apesar de tudo, te agradeço, Senhor. Eu já disse muitas vezes num podcast Anchor, no Spotify e na rede pública de rádio, como às vezes também no Facebook, que eu não sou um profeta. Sim, um profeta. Refazendo o engano que disse. Mas, longe de mim ser pastor, reverendo, bispo, missionário, apóstolo, vou até aí. Não vou mais longe, porque todos nós sabemos que há muitas religiões no mundo, não é? Que fazem nossa cabeça um imbróglio enorme, não é? Também usando o nome de Deus. Todas as religiões falam, professam o nome de Deus, não é? Agora, resta saber se é o Deus vivo, se é o Deus Espírito, Criador dos céus e da terra, se é o Deus que se revelou em Cristo Jesus há 2020 anos atrás e ainda hoje revela-se por meio de quem? Dos seus servos. Em Cristo Jesus. Nós somos instrumentos de trabalho para o Senhor dos exércitos, para o Senhor dos senhores, para aquele que há de vir, assim como subiu. Resta saber se é esse Deus que as religiões professam, não é? No mundo. Bom, no meu caso e no caso de muitos irmãos em Cristo Jesus, no Brasil e no mundo, o Deus que cultuamos, o Deus que confiamos é esse, não é? É esse, sim. É esse que subiu aos céus e há de voltar para o arrebatamento da sua igreja, para a ressurreição de todos os mortos no Brasil e no mundo, para o juízo, para o julgamento e a recompensa de cada um conforme as nossas obras aqui nesse mundo. Bom, o tema de um publicano, humilde servo do Senhor, eu, é este, que elaborei. Qual a diferença de um profeta para um vidente? Porque há uma confusão, porque na verdade é parecido, não é? Semelhante, profecia com vidência. Mas o vidente é uma pessoa que dizem que nasceu com o dom de vidência. São pessoas que vê o que não existe ou que está para existir, para acontecer. É o vidente, não é? São pessoas que nasceram com um dom especial. Só ele ou ela e mais ninguém. Diferente de um profeta, O profeta não nasceu com dom especial. Não. Nós nascemos igual a qualquer criatura de Deus no mundo. Não fazemos diferença de ninguém. O que nós falamos não é dom. É escolha do Senhor. É diferente de vidente, de pessoa especial, que nasceu para prever um acontecimento, não é? E o profeta de Deus não é assim. Eis aqui o que é um profeta. Está no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Repetindo a palavra de Deus, o que é um profeta? Eis aqui, em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não pensem que essa graça que lhe foi concedida foi porque vocês merecem. É dom de Deus, é dom do Senhor, não porque vocês fossem bonzinhos, para que vocês, ninguém se glorie. Todos nós somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Parece uma vidência também, não é? É dom de Deus, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Não é vidência. Vamos procurar a hermenêutica, interpretar o que é Efésios 2, versículo 8. É, de graça nós somos salvos. De graça. Não vem porque a gente nasceu para isto. Nós conseguimos mediante a fé. foi por meio da fé em Cristo Jesus que nos foi concedida essa graça. Não vem de obras, por bondade, por merecimento, por a gente ser diferente de todos diante de Deus. Não. Nós somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus, criado pela fé. Quando acreditamos em Jesus, nós recebemos essa graça, que é dom de Deus, dom de Deus, nada a ver com vidência. Por que me foi concedida essa graça? Por meio da fé, quando acreditei em Cristo Jesus, me foi concedida essa graça, que é dom de Deus. Por que é dom de Deus? Diferente de um dom de um vidente, que só ele nasceu especial com esse dom. Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8, não trata disso, não. Repare que o verbo é, não é eu. Não, isto não vem de ti. Não vem de ti. Isto não vem de vós. Vós, de nós. Repare que é, não é um singular, é um plural. Isso não vem de vós. Não é. Para ser uma vidência, um vidente, teria que estar escrito: e isto não vem de ti. Uma única pessoa, não é? Mas repare que é plural, não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. É óbvio, né? Que se viesse por bondade, por merecimento, a gente tinha que se gloriar, não é? Ah, Senhor, eu sou salvo porque sou bonzinho. Concedi muitas esmolas no mundo. Fiz muita bondade. E onde ficaria Deus? Se fosse pela minha bondade, pelas minhas obras, onde estaria o amor de Deus? Onde estaria o dom de Deus? Porém, só é concedido esse dom a todos que creem. Eis aí uma profecia: crer no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Eis uma profecia de 2020 anos para hoje e para toda a geração até a volta de Jesus. Veja bem que é diferente de um vidente, não é? Crer no Senhor Jesus e será salvo você, vocês e sua casa. Olha, sua casa simboliza todos que creem no nome do Senhor. É diferente, sim, de um vidente, sim. Então, está explicado qual é a diferença de um profeta para um vidente. O vidente, dizem que nasceu especial, né? Ou ele ou ela com esse dom especial de ver o que não existe ou o que está para existir, para acontecer. Mas só ele ou ela, os demais não foram merecedores, não receberam esse dom de Deus. O dom de Deus, que está no capítulo 2, no versículo 8, é a fé em Cristo Jesus. Esse é o dom de Deus. Não vem de nós. É claro que não vem, porque Cristo Jesus é o autor e consumador de nossa fé. Veja, vamos observar que há diferença? Sim. É uma dicotomia. Profeta e vidente, profecia e vidência. É uma dicotomia. Então, é assim a diferença de um profeta para um vidente, de uma profecia para uma vidência, não é? Então, eu vou procurar, como sempre, procurar ser mais claro, segundo a minha interpretação, não é? Porém, quem ouvir agora ou depois pode entender que não é assim como estou falando, que é diferente. É um direito de todos. Está no artigo 5º e no inciso 6º e 8º da Constituição do Brasil, a liberdade de expressão, não é? A liberdade. E a palavra de Deus não prende a ninguém ao que falei aqui. É uma questão de crer ou não crer. Diferente, não é? De prender, de aprisionar, de fazer com que alguém aceite o que é anunciado. Diferente, não é? De uma religião que temos que seguir as legalidades estritamente, o que for dito pelo líder ou líderes religiosos, é diferente, não é? Veja que nós recebemos a graça após o quê? A fé. E através da fé, nos foi concedido o dom de Deus. O dom de Deus é Cristo Jesus. O dom do Senhor é Cristo Jesus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. De antemão, porque num momento que nós aceitamos a fé em Cristo Jesus, nos foi concedido essa graça. E não vem de nós, de vós, é dom de Deus por meio de Cristo Jesus, porque nós somos feitura dele. Nós não somos diferente de ninguém da humanidade, não é? E não vem de vós, é dom de Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Significa dizer que no exato momento que eu ouvi a palavra de Deus, acreditei, me veio a graça do Senhor. Veja que o dom de Deus, que é Cristo Jesus, sacrificado por todos nós pecadores, o dom e a sabedoria de Deus é o sacrifício de Jesus no madeiro. Mas essa graça me foi concedida para a salvação quando acreditei em Jesus. Não vem de bondade minha, de ninguém, é dom de Deus. O dom de Deus, que Efésios 2, versículo 8 se refere, é Cristo Jesus, é o sacrifício de Jesus, sabedoria de Deus e loucura para o mundo. Então, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não é uma evidência. No momento que aceitamos a fé em Cristo Jesus, de antemão, através do sacrifício de Jesus, o dom de Deus nos foi preparado, nos preparou para que todo crente ande em boas obras. Então, no meu entender, em Efésios capítulo 2, versículo 8, nada a ver com vidência, nada a ver com vidente, diferente, não é? Outra coisa é que eu conheço o profeta Caio Fábio num grupo, não é? Por sinal, eu pertenço ao grupo do profeta do século, Caio Fábio. E eu vi uma postagem ontem no Facebook de um dos membros do grupo, do Caio Fábio, do profeta, no século, que nós pecamos pela nossa natureza. Nós não pecamos porque somos pecadores, e sim pela nossa natureza de pecador. Realmente, nós nascemos com a natureza de pecador. Mas, para isso, Jesus se revelou ao mundo exatamente para levar consigo essa natureza pecaminosa, essa natureza iníqua, injusta, egoísta, recheada de pecado, desaprovada por Deus. Então, realmente, a natureza humana é de pecador mesmo. Mas, porém, Jesus se revelou para nos tirar, nos libertar dessa natureza pecaminosa, não é? Assim, Cristo Jesus teria morrido debalde. O sacrifício dele seria debalde. O sacrifício de Jesus não foi debalde. Como essa natureza pecaminosa é aceita por Cristo Jesus, por Deus? Como é que Deus nos concede perdão dos nossos pecados por meio dessa natureza de pecador? Conforme Efésios, capítulo 2, do versículo 8, não é? Quando eu creio em Jesus, quando eu, mediante a fé, recebo esse dom de Deus, que é o sacrifício de Jesus por todos nós, pecadores. Então, no momento que eu creio em Cristo Jesus, me é concedida a graça da salvação. O dom de Deus, não vindo de ninguém, de mim, de ninguém. E sim, fomos criados por Cristo Jesus, quando aceitamos a fé em Cristo. E pela fé somos salvos. Entende? Ora, se a natureza de pecador pode ser mudada ou permanecer a mesma natureza, não permanece. Não permanece. Não permanece porque Jesus levou consigo os nossos pecados, as nossas iniquidades, no madeiro. O seu sangue foi derramado para realmente, exatamente, nos emir de culpa diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Entende? Mesmo que eu tropece, mesmo que eu fracasse como servo de Cristo Jesus, quando aceitei a fé em Cristo Jesus, mas o seu sangue, uma vez derramado, é expiação eterna por todos nós pecadores. Ele é o sumo sacerdote, eternamente, assim que Jesus age conosco. A natureza é de pecador, é sim, é sim. E aí, eu sou um homem perdido, estou perdido. Como o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou. Mas onde ele vê a salvação? Onde ele vê a saída? Na misericórdia de Cristo Jesus. Ele diz mais, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo tem em uma de suas cartas que ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? Pela sua natureza de pecador. Mas no sacrifício de Jesus, no sangue uma única vez derramado para expiação dos nossos pecados, o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas, mas em Cristo Jesus eu vejo esse livramento, essa salvação. Nele nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema por esse publicano, humilde, servo de Cristo Jesus, o tema foi, qual a diferença de um profeta para um vidente? Qual a diferença de uma profecia para uma vidência? Foi esclarecida em Efésios, capítulo 2, no versículo 8. Como também em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crer no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Ora, a casa significa a um povo, a dois, a um, a dois, a três, a 210 milhões de brasileiros, ou a 8 bilhões e mais um pouco da humanidade no mundo todo. Então, com isso, eu agradeço a Deus mais uma vez, endossando, corroborando essa bondade de permissão de mais uma vez esse humilde publicano, pecador, servo de Cristo Jesus, anunciar a sua palavra com o propósito, com o desejo de quem está ouvindo agora ou depois aceitar a fé, esse dom de Deus, que é Cristo Jesus no madeiro, para a salvação. E assim está encerrado mais um fato verdadeiro, não uma evidência, e sim uma profecia que está em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, em DJCV, Conexão com a Verdade, de Maceió, Alagoas.